mais amplo, muito mais lato, de um caminho que está a ser percorrido, que o atual governo tem vindo a fazer, da aceleração da transição energética, tendo como um dos grandes alicerces o vetor da eficiência energética. E como vivemos tempos em que muitas vezes é preciso reafirmar o óbvio, eu acho que nunca é demais relembrar aquilo que é o atual Plano de Recuperação e Resiliência, que foi criticado até por vários partidos nesta Assembleia, que na área da eficiência energética e da melhoria do desempenho ambiental dos edifícios tem previstos mais de 600 milhões de euros para esta área. Temos aqui vários paladinos da eficiência energética e, portanto, é importante lembrar os 300 milhões de euros previstos depois ao setor residencial, os 250 milhões de euros previstos para o setor da administração pública, os 70 milhões de euros para o setor dos serviços e, portanto, estas verbas não são apenas uma miragem. Elas já estão a ser implementadas no terreno e é disso exemplo aquilo que foi o lançamento recente da segunda fase de execução do programa de apoio aos edifícios mais sustentáveis, até com 30 milhões de euros, e já é também público que assim que essa verba esgotar, teremos mais, portanto, a abertura de novos concursos. Este programa que tem em específico é muito importante porque abrange edifícios novos e a eficiência energética não é só aquela que se aplica à construção, é também aquela que se aplica à instalação de equipamentos. Mas, na nossa perspectiva, além destas medidas concretas, a alteração verdadeiramente estruturante que o Governo e o país estão a fazer é de se passar a considerar a eficiência energética no centro daquilo que são todas as políticas e todas as decisões políticas. E um exemplo disso mesmo, e continuando a falar do PRR, é as verbas inscritas no PRR para as várias outras áreas, como por exemplo a habitação ou os edifícios públicos, como por exemplo hospitais ou centros de saúde, verbas essas que terão de ser gastas respeitando escrupulosamente os princípios de eficiência energética e ambiental. Ou seja, mesmo que indiretamente, essas verbas são também verdadeiro investimento em eficiência energética. Portanto, tudo isto também são contributos para aquilo que é um desígnio ambicioso e que, aliás, o Sr. Secretário de Estado já referiu, que tem a ver com a estratégia de longo prazo para a renovação de edifícios, que, aliás, tem objetivos bastante ambiciosos, por exemplo, de reabilitação de 100% do edificado até 2050, prevê-se que as necessidades de investimento sejam na ordem dos 143 mil milhões de euros nas próximas décadas e, portanto, essa necessidade de investimento tem de começar já e com aquilo que o Governo está a fazer, está a começar já. E, portanto, este é o primeiro contexto em que surge esta proposta de uma verdadeira aposta numa estratégia de desenvolvimento sustentável, assente na descarbonização e na transição energética. E para o PSD, que falou aqui muito de pobreza energética, estas sim são as verdadeiras reformas estruturais que, lembrando aquilo que foi o vosso governo, foi precisamente no vosso governo que parou tudo aquilo que era políticas de combate à pobreza energética, de aposta nas energias renováveis e por aí fora. Lembrando o segundo contexto também daquilo que é este pedido de autorização legislativa, há aqui também a necessidade de cumprir aquilo que são a transposição das diretivas europeias. O Governo transpôs várias das diretivas e, obviamente, há aqui uma necessidade de adequar os perfis e os critérios de acesso a esta profissão, que é, no fundo, aquilo que hoje aqui estamos a discutir. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que esta proposta tem um aspecto muito positivo e que é importante sublinhar, é que este diploma não vem criar limitações adicionais no acesso às profissões aqui em causa, muito antes pelo contrário. Isto é muito importante porque, sendo a eficiência energética agora com este Governo uma verdadeira aposta do país, abre-se também a oportunidade para a manutenção e para a criação de oportunidades de emprego que não podemos desperdiçar. E, portanto, neste caso, a limitação de acesso estas profissões já existia, a atividade já era altamente regulamentada e este decreto-lei não vem criar novas restrições, vem apenas adequar portanto, aquilo que é a profissão ao novo enquadramento jurídico. Além disso, este diploma reconhece também a parte formal e informal da aquisição de competências, o que nós achamos que é adequado à realidade socioprofissional do nosso país. E por tudo isto, nós entendemos que esta autorização legislativa faz todo o sentido. Mas, acima de tudo, aquilo que para nós faz sentido é aquilo que é o caminho que o Governo e o país estão neste momento a percorrer para resolver aquilo que é um problema estrutural em termos de eficiência energética e que é parte importante de uma estratégia muito mais lata de transição energética que o país está a fazer e que essa sim é que é estruturante para o futuro do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A promoção da eficiência energética é um tema que obviamente deve merecer a nossa atenção, deve merecer o empenho das políticas públicas, passa pela eficiência energética, também passa pela eficiência energética coisas tão fundamentais quanto a transição climática justa, o combate à pobreza energética, e vários grupos parlamentares já aqui aludiram a essa temática. Esta proposta de lei é, contudo, sobre um aspecto muito específico deste debate e que tem a ver com o acesso e com o exercício profissional dos técnicos do sistema de certificação energética. Quando o diploma que precede esta proposta foi debatido aqui no Parlamento, em 2013, foi debatido no âmbito de uma transposição, no fundo, de transposições diretivas de serviços que visavam, basicamente, a liberalização destes serviços. E foi nesse contexto que o diploma foi aqui debatido e foi criticado pela esquerda precisamente por criar uma maior restrição no acesso, por contribuir para a precarização, para uma menor segurança profissional neste setor, e foi por isso que as bancadas à esquerda do Partido Socialista votaram contra na altura. Já este ano, e no âmbito desta discussão, a Associação Nacional de Peritos Qualificados do Sistema de Certificação Energética veio chamar a atenção, num dos poucos pareceres que pudemos ter acesso, que o nosso sistema de certificação energética é o mais complexo dos 27 países da União Europeia, e alertou para a inacessibilidade em termos de custos dos certificados energéticos para os cidadãos. Há também objeções que foram aqui já evocadas por parte da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Na verdade, este é um diploma, há que reconhecê-lo, com uma natureza eminentemente técnica e cuja discussão beneficiaria muito do diálogo aturado com quem está mais por dentro dos detalhes do exercício desta profissão. E, portanto, nós próprios sentimos que a expectativa, a exigência que a Assembleia da República pode fazer é de que esse diálogo seja mais aprofundado, que haja mais elementos, sob pena de o pedido que o Governo nos faz de uma autorização legislativa poder parecer, de facto, uma espécie de pedido de um cheque em branco, que isso, certamente, o Parlamento não se sentirá confortável para dar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao encerramento. E para o efeito, podendo obviamente acumular o tempo, os 2 minutos com o 1,58 que tem agora, dou a palavra de novo ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, foi feita aqui a pergunta por várias bancadas. Nós enviámos os pareceres que tínhamos na altura, e não esquecer que isto é uma autorização legislativa e a maioria dos pareceres chegarão a quando da aprovação em Conselho de Ministros do referido decreto-lei. E o Parlamento pode, como é evidente, sempre, depois nós enviaremos todos os pareceres, e o Parlamento pode sempre apreciar o decreto-lei. E, portanto, Sr. Deputado, não me leva mal, mas as questões constitucionais que referiu, o Governo nem sequer está obrigado a mandar o decreto-lei junto com a proposta da autorização legislativa. E, portanto, não há nenhuma violação constitucional, ao contrário do que a Sra. Deputada aqui disse. Enviaremos todos os pareceres e, obviamente, que quando for aprovado o decreto-lei receberemos mais parceiros de mais entidades e comprometemos a enviar todos, e, obviamente, que se houver algum problema nesse decreto-lei, o Parlamento pode sempre aprová-lo. Só aqui também foi referido a alguns temas como a alegada exclusividade da ADN na formação. Isso não é verdade. A ADN não tem a exclusividade da formação, tem apenas a exclusividade da certificação. A formação a ADN pode dá-la, de acordo com os seus estatutos, mas não tem de todo a exclusividade. Sobre a questão das COMAS e das regiões autónomas, sem dúvida nenhuma, concordamos inteiramente e, portanto, deve ser receita das duas regiões. Penso que essa questão foi suscitada pela região autónoma da Madeira, mas obviamente que se aplicará às duas. Sobre algumas das questões levantadas aqui sobre os engenheiros técnicos, não consideramos que, sendo a ADN entidade gestora do SE, coisa que sempre foi, não é uma novidade feita por este Governo, é desde a sua gênese, tem competências próprias, há atos praticados pela ADN e, portanto, sim, esta certificação deve ser paga, e a certificação não basta a da Ordem dos Engenheiros, não havendo nenhuma sobreposição, porque tratam de matérias diferentes. Houve outras questões aqui também levantadas de maior detalhe aqui pelo Sr. Deputado José Soeiro. Este não sei se foi pelo Sr. Deputado, mas houve aqui uma questão, porque é que não podiam acumular. Muitas vezes os projetos de especialidade devem ser analisados para certificação energética, logo para evitar conflitos de interesse, os peritos qualificados que emitirem os certificados energéticos não podem ser eles próprios o projetista e, portanto, daí a separação. A retirada provisória dos técnicos que venham a ser condenados pela prática de coordenação podem, em certas circunstâncias, ser objeto de uma sanção acessória de interdição temporária do exercício da atividade, não nos parece também abusivo. A publicidade da decisão condenatória decorre da faculdade que o regime geral das contraordenações prevê, logo também entendemos não ser abusivo. E os limites das coimas destinam-se a criar um quadro contraordenacional adequado e proporcional aos objetivos do sistema de certificação energética de edifícios. Não existe nenhuma intenção ou objetivo de dominação da classe, apenas o reconhecimento da particular complexidade e sensibilidade destes temas e, portanto, o quadro sancionatório deve ser adequado. Comentário final, só o que disse aqui o Sr. Deputado do PAN. Sr. Deputado, isso que disse sobre a eficiência energética tem um problema. É que depois desse relatório já foi revisto integralmente o regime do EcoAP, já foi transposta integralmente todo o aparato de diretivas e relativas portarias associadas à eficiência energética. Foi aprovado o programa de emergência social, onde foram feitos pagamentos de cerca de 9 milhões para a eficiência energética, e foi incluído no PRR que essa... Mas ainda não acabei, Sr. Deputado. Vou terminar com uma coisa que eu estranho, que o Sr. Deputado não conheça, fico um pouco perplexo, confesso. Foi antes do PRR aprovado, e aqui corrigindo o que o Sr. Deputado, não me leva mal, disse, nós não temos 600 milhões de euros para a eficiência energética. Nós temos 600 milhões de euros para a eficiência energética, mais os 1.500 milhões de euros da habitação, que também terão que seguir as diretrizes da eficiência energética, e todas as intervenções em edifícios, seja feito pela Segurança Social, pela Saúde, têm que respeitar os princípios da eficiência energética. Portanto, Sr. Deputado, temos muitíssimo mais do que 600 milhões de euros para a eficiência energética, mostrando assim a prioridade que este Governo dá a essa matéria. E são mais dois dados, Sr. Deputado, que muito me estranha que não conheça. Portugal está no top 5 europeu da redução, do consumo energético dos edifícios. Está no top 5 europeu. E já agora, Sr. Deputado, isso fico mesmo estranho muito que o Sr. Deputado não saiba, porque não pode saber depois da intervenção que aqui fez, Portugal apresentou uma estratégia nacional para a pobreza energética, que também não foi referida nesse relatório, que esteve em consulta pública até há bem pouco tempo. Estamos a terminar o relatório da consulta pública e iremos terminar a estratégia nacional para o combate à pobreza energética, em estreito diálogo com todos os interessados. O que me estranha é que o PAN, que se diz tão interessado no combate à pobreza energética, através do seu deputado, o único presente nesta sessão, tenha demonstrado não saber que esta estratégia exista, não saber que a consulta pública foi feita e não saber que estamos neste momento... Sabe, Sr. Deputado, então não tinha dito o que disse.
Está terminada a discussão deste ponto. Passamos agora ao ponto 6º da ordem do dia, relativo ao relatório anual de segurança interna, vulgarmente conhecido por RASI. Recompostas as bancadas. Começo por dar a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, como foi bem identificado pelo Sr. Presidente, estamos aqui a debater o Relatório Anual de Segurança Interna relativo ao ano de 2020. E este foi, como todos sabemos, pelos múltiplos debates que aqui travámos, um ano verdadeiramente excepcional. Um ano marcado pela exigência, para além de todas as funções que caracterizam Portugal como um dos países mais seguros do mundo, pela exigência às forças de segurança de esforços adicionais no quadro das tarefas que lhes couberam na salvaguarda da segurança sanitária, da aplicação de um conjunto de regras máxima em períodos de estado de emergência em que, pela primeira vez num quadro democrático, vivemos ao longo de 2020, quer no quadro de um conjunto de medidas que visam a defesa daqueles que foram vítimas da doença, a salvaguarda da saúde pública. E queria aqui transmitir um profundo reconhecimento às mulheres e homens que servem Portugal nas forças de segurança e que contribuíram decisivamente para que, neste contexto, ao contrário de alguns...